Tenham todos um bom dia, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 8. João, capítulo 8. Versículo 28. Pode ir, por favor, filho. 28. Até o 35.
Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que não faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre.
Amém. Se nós falávamos sobre a questão de servir, né? Servir a Deus. Ser servo de Deus. Servir a Deus. Vamos aqui em Romanos, capítulo 6. Versículo 16. Diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Mais uma vez, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Então, servir a Deus. Como que a gente poderia fazer para servir a Deus? O que que seria servir a Deus? Né? O que que seria servir a Deus? Ele fala aqui: a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer. Ontem nós falamos que depende de nós, dependia de nós, né? Se nós quisermos servir a Deus, nós vamos servir a Deus. E se nós quisermos não servir a Deus, nós não vamos servir a Deus. Depende de nós, né? servir a Deus ou não servir a Deus depende da gente. Agora, às vezes a gente fica pensando, mas como que eu faço para servir a Deus? Muitos pensam assim, o que é que eu faço para servir a Deus? Como que eu faço para servir a Deus? O que é que eu tenho que fazer? Né? Muita coisa que a gente fala que passar um pano numa parede, tirar uma coisa do lugar, como foi o caso do Zé Arimateia, que deu o túmulo para Jesus, ele serviu a Deus, a mulher que lavou os pés de Jesus, enxugou com o cabelo, né? Que derramou o perfume ali, daquele que outro, que lá o samaritano, né, o bom samaritano que viu uma pessoa necessitada, foi e fez por ela. O que seria então servir a Deus? Muitos, às vezes, conversando com a gente, eu gostaria de servir a Deus. Diz assim, eu gostaria de servir a Deus. O que eu devo fazer para servir a Deus? O que vocês entendem que é servir a Deus? Aqui, no versículo 34 de João, 8:34, lá em Romanos nós vimos, aquele a quem você se apresenta como servo, para obedecer, você é servo. Não é? Quando você vai trabalhar num lugar, você chega ali, você tem que se apresentar ao chefe, ao patrão, ou aquele que vai mandar em você. Aquela pessoa que você se apresentou a ela, você tem que servir aquela pessoa. Você vai trabalhar num lugar, a primeira coisa que você tem que saber é a quem eu vou servir aqui, quem vai ser meu chefe. Se todo mundo mandar em você na empresa, todo mundo tiver autoridade sobre você na empresa, você fica sem saber a quem você obedece. Você fica sem saber a quem você obedece. Mas todo mundo manda em mim aqui, todo mundo, eu falo, um fala para fazer isso, outro fala para fazer aquilo, então o que, que eu vou fazer? Qual que é o certo? Qual que é o errado? Né? Então nós temos que servir a Deus, uma pessoa, é um Deus, é um Senhor, é uma pessoa a quem nós obedecemos. E nós temos um que nós deixamos de obedecer. Um que nós deixamos de obedecer. Como eu falei, você não pode chegar numa empresa e ficar lá, perdido. Quem é o seu chefe? É assim? Quem é o seu chefe? Quem é a pessoa que vai mandar em você? O seu, pessoa imediata, o imediato seu. Por exemplo, no quartel, um comandante, ele não pune o soldado que é de outra. Ele não pode punir. O comandante de uma companhia não pode punir um soldado que é de outra companhia. O que, que ele faz? O que, que ele faz? Hã? Ele, às vezes até... pega um sargento ali, ó, pega esse soldado aqui, leva ele lá na... Está fazendo isso e isso, leva lá na companhia dele. Quem vai puni-lo é o seu comandante. Quem vai chamar atenção, quem vai fazer qualquer coisa, se o comandante dele achar por bem não punir, vai punir. Mas ele não pode punir. A gente não pode punir uma pessoa que não é subordinada a nós. Numa empresa, a mesma coisa. Então, você, quando coloca o funcionário ali, você já tem, senão vai bagunçar a sua empresa toda. Você coloca o funcionário ali e o funcionário vai, ó, você é subordinado imediatamente a essa pessoa aqui. Você trabalha nessa seção. O chefe dessa seção é fulano. Né? O funcionário não vai direto lá no patrão reclamar. Ele tem que reclamar para o seu imediato. Reclamar para aquela pessoa que realmente tem autoridade sobre ele e que vai receber. Então, a reclamação dele. Aí, aquela pessoa vai até o diretor, o presidente, sei lá, a quem ele também pode chegar. Não é todo mundo que chega lá no presidente da República para reclamar. Reclama, vai até chegar no ministro, o ministro vai levar lá para o presidente da República o que está acontecendo. Então as coisas funcionam assim. E Deus usa o natural, Deus usa, procura sempre usar o natural para explicar o espiritual. Então, nós estamos falando do natural para entendermos bem o espiritual. Servir a Deus é uma coisa que é normal na vida da gente. A gente tem, mas para servir a Deus, nós temos que identificar bem o que é servir a Deus, como que se serve a Deus. Bem, na cabeça de vocês, o que é servir a Deus? Dá o microfone aí para o Matheus aqui, filho. Como você serve a Deus, Matheus? Você serve a Deus? Você tem servido a Deus? Ou você até hoje não recebeu, assim, mas assim, a... Não recebeu a orientação, né? Não recebeu a orientação de a quem você deve servir no mundo, quem é o empresário, quem é o chefe, quem que manda nesse mundo. A quem você deve servir?
Não, a quem eu devo servir, eu sei.
Quando você né, se converteu, passou a fazer parte do reino de Deus, você não recebeu nenhuma orientação nesse sentido, não?
Recebi bastante.
É? E aí?
Pois é. Eu acho que servir a Deus... Como que eu vou explicar? Bom, todo aquele que comete pecado é servo do pecado, né? Então, a gente tem que ser liberto dessa servidão do pecado e fazer, passar a fazer a vontade de Deus. Né?
Então, servir a Deus seria?
Fazer a vontade dele. Liberto da servidão do pecado.
Amém. Joneval. Wender. Amira. O Ender. Então dá lá pro Júnior, lá o Júnior. Júnior dá, né?
Amém. Eu acho que eu concordo.
Você serve a Deus?
Não. Não da maneira como eu queria e como deveria, não.
Não, não. Não. Então logo você vai ser posto para fora.
Hã?
Da empresa.
É verdade.
Você não está servindo seu senhor, né? Devidamente, não está servindo ao seu senhor corretamente. É assim?
Posto para fora e com justa causa, né?
É. E o Toninho?
Pelo que foi lido aqui, é praticar a justiça, né? Servir a Deus é praticar a justiça.
Ontem, você lembra do que foi dito ontem, foi falado ontem?
Sim, lembro. Ontem foi falado para a gente não invejar o ímpio, né? não invejar o infiel, né? Aquele que...
Não, ontem...
Dizendo, irmãos, foi de muita coisa.
Mas a palavra ontem... A palavra ontem, o sentido da palavra. O dono falou para a gente não invejar o ímpio, não. Isso foi um detalhe.
Para servir a Deus, né?
Ontem nós falamos o seguinte, que havia uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Né? Ontem ficou bem claro isso, que há uma diferença, porque às vezes a gente não serve a Deus, porque a gente não vê resultado. A gente não vê resultado, a gente não observa o resultado, a gente não vê. A gente acha que o ímpio faz as coisas e se dá bem. A gente vê o outro não fazer nada e prosperar. E aí causa inveja, causa tristeza, etc. Né? Foi essas coisas que foram faladas ontem. Então a base, a mensagem de ontem, ela estava relacionada com isso, que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Certo? Existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Da mesma forma, se você observar numa empresa, aquele funcionário que serve certinho, que trabalha certinho, tem motivo para ser dispensado do trabalho? Não. Quando ele passa a não servir, você não serve mais. Você não me serve mais. Então, a empresa vai despedir aquela pessoa que não serve. O próprio nome está dizendo aí, ela não tem utilidade, ela não serve. O servo, para quê? Para que existe o servo? É para exatamente cumprir as obrigações que envolve o chefe, não é assim? Como Deus, o que que Deus quer que a gente faça na terra? O que que Deus quer que nós façamos na terra? Então ele tem que ter pessoas aqui na terra que possam servi-lo. O diabo não tem? Por exemplo, assaltar, roubar, matar, prostituir, etc. Essas pessoas, para fazer essas coisas, elas fazem isso para quem? Para Deus? Né? Quem que tem interesse em que as pessoas sejam ofendidas, sejam humilhadas, sejam prejudicadas, sejam maltratadas, sejam corrompidas, etc. Quem tem interesse nisso? Deus? Então, tem alguém servindo o diabo, fazendo essas coisas. Então, isso que nós falamos ontem, Tony, né? Que há uma diferença. Você sabe, não, isso aí não é obra de Deus. Isso aí não é coisa de Deus. Da mesma forma que entre nós também a gente observa, não, isso não é coisa de um cristão, de um filho de Deus. Isso não é coisa de um crente fazer. Aí lembra que nós falamos sobre a questão do pastor que foi assaltado, e que alguém me disse isso aí, que um pastor, né, foi assaltado e reagiu e foi morto. Né? Um pastor foi assaltado, reagiu e foi morto. E esse pastor, então, foi censurado. Mas como que pode um pastor reagir? Ele, por acaso, não pregou que batesse numa face e virasse a outra, e que desse, andasse a segunda milha, sofresse o dano, que se alguém tomar o que é seu, não reclama, e etc. Tal. Quando chegou a vez dele, ele... O que que Deus esperava que ele fizesse? E o que que o diabo esperava que ele fizesse? A quem ele serviu? Então é isso. Não é difícil saber quem serve a Deus e quem não serve a Deus, não. Amém? Você tem visto aí o Francisco na Terra, no Brasil, né? E a Rede Globo puxando o saco dele mesmo para valer, né? E dando cobertura total. E o Francisco querendo mostrar para o povo o quê? Querendo mostrar para o povo o quê? Hã? Humildade. Mansidão. Santidade. Paciência. Hã? Quem mais vocês têm, ele tem tentado mostrar para o povo? Não é isso? Não é isso? É isso que ele está querendo mostrar? Por que ele está querendo mostrar isso?
Para mostrar,
para parecer com uma pessoa mais próxima de Jesus, uma pessoa mais próxima de Jesus, uma pessoa mais próxima do Evangelho. Então, ele não é bobo, não. Ele está querendo mostrar exatamente essas coisas. Certo? Mas, para você que enxerga, para você que vê, para você que não é bobo, para você que serve a Deus, você não vai ser enganado. Vai! Você não é enganado. Então, a Escritura fala assim, ela recomenda isso. Quem crê em mim não será confundido. Muita gente vai ser confundido nessa questão. Ele não sabe o que é servir a Deus. Ele não sabe separar uma coisa da outra. Se ele não souber separar, se nós não soubermos separar a luz das trevas, o bem do mal, a gente reúne aqui é para isso. A gente reúne aqui é para isso, é para poder discutir as coisas relativas ao reino de Deus. Quando a gente sai na rua, cada um é responsável pelos seus atos. Aí nós falamos ontem, cada um é responsável pelos seus atos, cada um responde por si mesmo. Enquanto está aqui, tudo bem. Mas depois que sai, aí você é responsável pelos seus atos. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Só tem esses dois senhores. Só tem essas duas pessoas mandando no mundo. Então não é difícil a gente observar que ali, será que é verdade ou é hipocrisia? Será que é verdade ou é falso? É verdadeiro ou é falso? Não sei. Não sei o que julgo. Você que diz. Você que pensa. Você que vai tomar a decisão. Amém? Não pode uma pessoa chegar assim, peraí, eu vou ligar para fulano e perguntar, etc. O que você acha? Não. Julga você mesmo. Então o responsável é você. Se está certo ou se está errado, o que convém, o que não convém. O certo é que nós temos que servir a Deus. E as reuniões são feitas com essa finalidade. A Bíblia está na sua mão com essa finalidade. Né? Se alguma coisa tem escrito, se você lê em qualquer lugar, se você lê um livro e etc, etc, você ali está sendo observado pelos espíritos, pelos os dominadores deste mundo, por Deus, e assim por diante. Nada que a gente faz nesse mundo passa despercebido, não. Nada passa despercebido. Agora, ontem foi falado uma coisa assim, principalmente assim, que a inveja, o ciúme, a dificuldade que às vezes a pessoa tem é que ele vê aquele que não serve a Deus ser bem-aventurado, ser feliz. Né? Aquilo que não serve a Deus prosperar normalmente, como é, por exemplo, a Rede Globo. A Rede Globo, ela passa as outras todas para trás. E aí os crentes ficam pé da vida. Né? Os da Record, os da outra. Porque, vê assim, a Rede Globo, tudo que ela faz, todo mundo acata, todo mundo aceita, todo mundo escuta, e ela tem domínio, ela em primeiro lugar. E não serve a Deus. E não é fiel a Deus, pelo menos do nosso ponto de vista. No nosso ponto de vista, ela não serve a Deus, ela não é fiel a Deus. E aí muitos desanimam. Você pode ter certeza que depois dessa investida aí, tem muitos crentes que vão para a missa. Por quê? Começa a comparar, começa a ver, ah, tá vendo? Isso aí, tá vendo? Ó, lá, não é assim? Aquele irmão não faz assim, aquele outro irmão não faz assim. O pastor não faz assim. Não é assim? E assim por diante. Vai surtir efeito o que o inimigo quis fazer. Imagina vocês então o dia que manifestar o anticristo. Imagina vocês então o dia que realmente vier o anticristo. Estaríamos nós em condições de... Não, isso não é de Deus. Isso não pertence a Deus. Isso não... Eu não vou comer dessa comida. Jesus Cristo, ele tinha absoluta certeza a quem ele servia. Ele tinha absoluta certeza a quem ele servia. Sozinho. Pai, mãe... Quem fosse que estivesse contra ele, eu sei em quem eu tenho crido. O apóstolo Paulo fala isso e a gente chega às vezes até a invejar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a quem eu sirvo. E eu faço isso. Eu sirvo a Deus de coração. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho isso importante para a igreja, gente. Você serve a Deus? Serve? Responde, gente. Vou olhar para cá, ó. Você serve? Luiz diz que serve. Por que que você acha que serve? O que você acha que você serve a Deus?
Eu acho que eu sirvo a Deus porque o que eu tenho aprendido com Ele, eu tenho guardado.
Uhum.
É assim, igual numa firma, né? Assim, ninguém começa como gerente, começa como auxiliar, como badeco. Numa obra é como badeco, você vai carregar tijolo. Ele guarda pouca coisa. O engenheiro sabe de tudo da obra. O badeco só sabe carregar. Saco de cimento, eu acredito que no reino de Deus eu sou um badeco. Mas não é por isso que eu não sou.
Qual foi a pergunta que eu fiz para você?
Se eu sirvo a Deus, eu disse sim. Por quê? Porque com o que eu tenho aprendido, eu creio que eu guardo.
Amém. Então você serve a Deus, né? Aí você respondeu, se é que ali convenceu você ou não?
Não.
Não? Não convenceu não? Então você serve a Deus?
Não, senhor.
Não?
Não.
Por que você não serve a Deus?
Porque igual o senhor está falando aí, né? Se for um patrão aqui, que a gente tem que fazer da forma como ele quer. Porque senão ele não vai aceitar a gente na empresa dele. Então da mesma forma é Deus. Se a gente serve a Deus, ele só tem um que manda, né? Seria ele. E eu vejo que eu não sirvo a ele como deveria, não.
Você não serve como deveria, mas serve. Serve? Como é que você serve aos mesmos, Deus?
Não,
você tem consciência de que você serve a Deus?
Não da forma que eu acho que deveria.
Ah, o que, que ele queria?
Ai.
Como deveria?
Ai, é meio complicado de explicar.
É.
Muita coisa.
Você serve a Deus?
Acho que não.
Não? Você serve a Deus?
Sirvo.
Como? Explica para os outros aí, porque o pessoal está em confusão como que serve a Deus.
Não sei se vai esclarecer, né? Mas teve uma, não sei se foi a reunião de quarta-feira, onde o senhor estava dizendo o seguinte, que a gente está edificando um tesouro, né? A gente, para a gente...
Edificar um tesouro no céu.
Onde, né? Ou aqui, ou lá, né? O senhor falou assim, começa hoje. Começa hoje. Então eu creio assim, que como a gente, como, tá falando, não como deveria, mas que estamos servindo sim, porque eu creio que pelo menos um, nessa obra que ele está edificando, eu devo ter colocado. Porque senão estaria edificando para outro.
Então,
né?
Responde lá para
quem?
Para Adriano lá. Serve a Deus? Você serve a Deus?
Sirvo.
Como?
Sirvo. É, colocando um tijolo nessa obra que ele está edificando. Pelo menos isso a gente...
Por tijolo, viu, Adriano?
Tenho certeza.
Por tijolo lá na obra. Né? Né? Tijolo. Que tijolo você está pondo lá?
Algum tijolo eu estou colocando.
Tijolinho? Quatro buracos?
Não, o senhor que julga.
Qual tijolo de concreto?
Não sei.
Qual tijolo que o mestre está pedindo na obra?
É um tijolo.
É.
Um tijolo. Aí ele vai julgar.
Amém. Você serve a Deus, Silvio? Hã? Acha que não?
Não.
Ou não tem, tem dúvida, não sabe?
Sirva a Deus é o diabo.
Hã?
Sirva a Deus é o diabo.
É, por quê?
Porque eu faço a vontade do diabo e faço a vontade de Deus. Mais a do diabo. 80% do diabo e 20%
de
Deus.
É, está começando a esquentar aqui. Começou a esquentar, né? Porque pelo menos ele tem uma ideia de que ele está servindo o diabo também. Né?
É. Se eu não tivesse empresa, seria, porque eu não tenho tempo de... Né, chega cansado e só fica pensando em empresa, empresa. Então, quando está aqui, pensa em Deus.
É difícil, né, a pessoa...
É.
Fazer
eu não
servir a
quando
Deus.
Quando eu comecei, eu não sabia que...
Deus, você, não, você não pode servir a dois senhores, né?
Agora eu estava pensando, larga tudo e me siga-me, né?
É.
E eu não tenho coragem de vender tudo que eu construí até hoje. A vontade era essa, mas não tenho coragem. Eu sei que o certo é esse.
Amém.
Eu estou aqui, mas pensando só em empresa, empresa, toda hora. É uma luta para voltar e concentrar.
Amém. Você serve a Deus, Cido? Você acha que serve a Deus? Acho que não. O que, que seria servir a Deus?
Fazer tudo que Ele manda, do jeito que Ele quer.
É. Amém. Hermógenes. Você acha, você, a quem você acha que você serve? A Deus ou o diabo? São os dois senhores. Mas assim, ou você serve um ou você serve o outro. A quem você acha que você serve?
Minha porcentagem está pior que a do Bruno.
É?
É. É, eu acredito no que ele disse.
Por que, que você acha que você não serve a Deus?
Porque eu faço o que ele...
Que ele manda?
Manda. Que ele fala para eu fazer.
Por que diz Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Por que diz Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? O Senhor é o patrão. E os servos somos nós. Nós temos que fazer do jeito que o Senhor manda. Você serve a Deus?
Não.
Não? Você serve, Divina?
Muito pouco.
Muito pouco?
Muito pouco.
Mas?
Mais serve.
Mais serve.
É, quando eu faço bem, eu acredito que eu estou servindo a Deus. Isso. Porque o diabo não faz o bem, né?
Amém. Então, aqui, ó. Chegou aqui na Divina. Divina, falando uma coisa interessante ali. Não é difícil separar uma coisa da outra. Aqui nós lemos agora mesmo, aqui, ó. Quem comete pecado é servo do pecado. Pronto, acabou. Se você cometeu um pecado, a quem você serviu? Diabo. Então, aquele que comete pecado, o que é que eu preciso fazer se eu quero servir a Deus? Não pecar. Não pecar. Pronto, acabou. Você quer servir a Deus? O que é que você vai fazer? De hoje em diante, o que é que você vai fazer? Não pecar. Então, aqui. Para mim servir a Deus, eu não posso pecar. E esse outro aqui, o diabo, Deus, o diabo quer que eu cometer pecado. Servir o diabo é cometer pecado. Servir a Deus é não pecar. Pronto, acabou. É isso que você faz. Se você não, hoje, por exemplo, você não sabe se serve a Deus, se não serve a Deus, se você está colocando um tijolinho lá ou não está colocando um tijolinho lá, isso, como eu falei, cada pessoa é responsável. Cada pessoa é responsável. O santo santifica cada vez mais, o justo justifica. Se a pessoa acha que ela está certa, acabou. Né? Ela está agradando o patrão. Você está feliz com o funcionário? Você está feliz com o funcionário? Você está agradando o patrão? Você tem certeza que está servindo bem, concorda? O patrão chega, te cumprimenta, ó, muito bem, meus parabéns. O seu serviço aí está excelente, limpinho, arrumadinho, etc. Produziu o que eu queria que você produzisse, você produziu. Você está servindo ou não está servindo o patrão? Você põe uma funcionária na sua casa lá para poder fazer limpeza, etc, etc. De tarde aqui é um negócio impecável, você não tem o que reclamar. Você não tem o reclamar, você está servindo a quem? Não está servindo a pessoa que te colocou ali? E você não está servindo bem porque ela não tem o que reclamar. E ali, é isso. Para servir a Deus, é levar uma vida onde Deus não tenha o que reclamar de nós. Então Jesus chegou diante dos discípulos e disse assim, aponta o meu pecado. Aponta uma coisa que eu estou fazendo que não agrada a Deus. Mostra uma coisa. E aí, é que vem a dificuldade. É que a gente olha os outros e fala assim, fulano, Danilo, não está fazendo o que agrada a Deus. Eu julgo. Eu já começo por aí já errando. Eu estou julgando o Danilo. Danilo não está fazendo as coisas que agradam a Deus. Como se eu estivesse fazendo. Como se eu estivesse. Aí eu vim, Danilo não está fazendo as coisas que agradam a Deus. Danilo está fazendo isso, Danilo está fazendo aquilo, Danilo está não sei o que, tal, etc. E por que o Danilo, todas as coisas dão certo para o Danilo e para mim não dá? Eu começo então a ter inveja, eu começo a cobiçar as coisas alheias, eu começo a julgar, né? Então, isso eu acabo não servindo a Deus, acabo não servindo, eu vou largar de mão, eu não vou servir a Deus também não, eu também não vou fazer. Por falta de entendimento, por falta de compreensão, eu acabo não servindo a Deus. E é isso que às vezes o diabo acaba fazendo. Fulano não serve a Deus e ele está no meio de nós. E ele fica no meio de nós. E os que servem a Deus e os que não servem a Deus estão no meio de nós. Só que Se nós quisermos servir a Deus, nós não podemos ficar observando aquele que não serve. Se você pensa que ele não serve, porque às vezes ele serve. O patrão quer ele daquele jeito. Então, não julgueis para não ser julgado. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Servir a Deus não é fácil, né, gente? Servir a Deus não é fácil. Julgar é fácil. Condenar é fácil. Medir é fácil. Apontar os defeitos do outro é fácil. Mas servir a Deus não é fácil. Amém? E o que Deus quer de nós? O que, que Deus quer de nós? Que nós o sirvamos. O que Deus quer de nós é que nós o sirvamos. Mas não é fácil servir a Deus. Por exemplo, você pensa, por exemplo, que a sua empresa te atrapalha a servir a Deus. Eu não sei. Você que sabe. O outro acha que não serve a Deus, de jeito nenhum. Eu não sei, eu não vou julgar. Você que sabe, você pensa que não serve a Deus. O outro já acha que está servindo a Deus, porque já colocou o tijolo lá. Eu também não vou julgar. Dizer porque o Ed, não Ed, eu não vi seu tijolo lá não, né? Ele disse que pôs. Ele se pôs tijolo lá. Você vai ter dúvida, filha? Não. Tá certo? Resumindo, servir a Deus é não cometer pecado. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pega aí e abre na sua Bíblia, João 8:34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que estava acontecendo entre eles? A mesma coisa que está acontecendo aqui entre nós. Eles estavam discutindo. Quem servia a Deus, quem não servia a Deus. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. É um sinal. É um sinal de que você está fazendo a vontade de Deus. Qual? O fato de Deus ser com você. O fato de Deus ser com você. É um sinal de que você está agradando a Deus. Mano. O patrão toda hora chama você. Darel, faz isso aqui. Darel, faz isso aqui. Porque você está agradando. Eu me lembro, no quartel, tinha pessoas que o coronel não chamava. Não chamava, não dava missão nenhuma para ele. Não dava. Já outros ficavam sobrecarregados de missões Coronel, mas eu já estou fazendo isso. Não, mas eu quero que você faça isso também. Mas fulano tá à toa. Tá? Não, mas ele não vai fazer. Ele não vai fazer do jeito que eu quero que ele faça. Que faça. Por isso eu te chamei. Para fazer, porque eu sei que você vai fazer do jeito que eu quero. Amém? Deus enviou Jesus ao mundo. Deus enviou Jesus ao mundo. Por que não enviou a mim? Por que não enviou o Vilmar? Ou o Carlinhos? Ou o Godoy? Ou a mim? Ou o Silvio? Por que Deus não achou uma pessoa para enviar? Amém? E se você acha que nós tivéssemos mais competência, se nós tivéssemos servindo a Deus melhor, nós também não seríamos enviados? Olha, será que você é um servo útil ou inútil? Né? Por que Deus não envia você? Então pensa nessas coisas. Jesus foi enviado porque Deus teve total confiança nele. Sabia? Não, esse servo vai fazer aquilo que eu quero. Ele é fiel, ele é obediente. Ele segue rigorosamente a mim. Ele não serve o outro, ele serve só a mim. Tem confiança nele. Então Jesus foi enviado ao mundo porque era um servo realmente fiel. Amém? Aí Jesus no mundo, com os discípulos, o que, que ele estava fazendo? Ensinando os discípulos a servir a Deus. Se nós quisermos aprender a servir a Deus, também está ali escrito no livro. Fácil, está fácil, fácil, fácil. Ele disse, olha, detalhes, né? São só detalhes. Como é que serve a Deus? Ele disse, é assim, no mundo, os maiores são os maiores, tal. Entre nós, o maior é o menor. Bom, já é um detalhe importante. Você quer servir a Deus? Seja então o quê? Menor. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Vou caçar gente de ser o quê? O menor. Em vez de ser servido no reino de Deus, no mundo é de um jeito. Como que serve no mundo? Ali, todo mundo correndo, puxando o saco, não é assim? Fazendo as coisas, tudo ali, ó, cada um daquele está recebendo, você pode ter certeza. Cada um daquele, não tem nenhum daquele ali que não está recebendo. Você tem uma fortuna de dinheiro para poder arrumar isso aí. Ninguém está servindo de graça, não. Ali não tem nada de graça, não. Nada. Até aquelas pessoas que vieram lá da África, não sei de onde, tal, não veio de graça, não. Você pode ter certeza que ele veio. Alguém custeou despesa, passagem, etc. Empresa que promoveu a vinda do Ender, a empresa que promoveu a vinda do Hermógeno, tal, etc. Que fez, que vai. Ninguém está ali de graça, não. Amém? E a gente? Como é que serve a Deus? Por isso que eu falei. Como que você acha que você está servindo a Deus? Às vezes você está aí no seu cantinho, quietinho, servindo a Deus. O que Deus quer que o Valdemir faça é só isso. Aí tem a empresa, tem um lá, só quero que você faça o café, limpa aqui, e etc, tal, e fica aí sentado. Se alguém chegar, você oferece a água, cafezinho, tal, etc. Pronto. Está servindo? Certinho? Não está servindo certinho? Pronto. Cada um. É naquela hora. Na hora que você foi chamado para servir a Deus, você falhou. Na hora que você foi chamado para poder mostrar que você é servo de Deus, você falhou. Né? Sem querer julgar e julgando, o caso passou. Assim, naquela hora que ele teria que lembrar, né? Falar aqui, ó, está tomando o que é meu. O sujeito foi, parece que queria a caminhonete, sei lá, um negócio assim. Assaltou e acabou morrendo, porque não entregou o que é dele. Então, Deus vai exigir de nós aquele momento, né? O que, que ele vai querer de nós? Naquela hora, naquele momento, naquele exato momento, ele chegou na figueira, ele queria o que da figueira? Naquele momento, ele queria o que da figueira? Queria um fruto. Aí ele chegou na figueira, estava lá a figueira, era certamente muito tempo lá naquele lugar, e a hora que ele precisou, a figueira não deu fruto. Né? Para um bom entendedor, um pingo é letra. Você passa o dia inteirinho. A hora que Deus exige de você uma coisa, você não corresponde. A hora que Deus precisa de você, você não corresponde. A gente está lendo, orando, de joelho, etc., jejuando. Aí Deus vem, pede uma coisa e eu não dou. Deus pede uma coisa e eu não correspondo. Então era naquele exato momento em que eu não deveria pecar. Porque até então eu passei sem problema. Por exemplo, se eu não tivesse vindo ao mundo, se eu não tivesse aqui, eu teria muito menos possibilidade de pecar. Agora, eu com a igreja, eu tenho muito mais possibilidade de pecar. Pregando, eu tenho muito mais possibilidade de pecar. Eu como líder aqui, como pregador aqui, etc., eu saio, eu tenho muito mais possibilidade de pecar. Eu sou muito mais cobrado do que os irmãos. Na hora de fazer um negócio, na hora de pagar, na hora de receber, tudo para a gente é mais difícil. A quem muito se dá, muito exigirá. A Deus não existe nada de mim. Também Deus não te dá nada. Amém? A quem muito se dá, muito exigirá. Então é assim que nós servimos a Deus. É não? Não? Cometendo pecado. Não cometendo pecado. Para mim, não pecar, eu tenho muita coisa que observar. Não é assim? Não é não, Raquel? Para você não pecar, você tem que separar uma coisa da outra. Isso que eu estou fazendo agrada a Deus? Será que o meu patrão, vendo eu fazer isso, eu vou dar uma deitada aqui, né, durante o expediente. Quantas vezes lá no quartel, durante o expediente, o caboclo saía quietinho, ia lá para o fundo do alojamento e deitava. E aí você está procurando a pessoa no quartel e não acha. E o caboclo está lá no fundo do alojamento, lá não sei aonde, dormindo. Jogando baralho. É, tinha uma turma que jogava... aqueles negocinhos, dominó. Lá no quartel tinha uma turma que jogava dominó. E às vezes, escondidinho, estava quietinho, o coronel, a bandeirinha desceu, o coronel saiu. A bandeirinha, você olhou lá, a bandeira estava embaixo, é porque o coronel não estava no quartel, né? Não, Godoy? A bandeirinha estava embaixo, a coronel não estava no quartel. Aí tinha uma turminha, saía uma para cá, para cá, saía para lá, etc. Lá, ó, quietinho no canto, botava até um soldado lá para poder ficar vigiando, né? Para poder jogar. Pode esconder do coronel, gente, mas de Deus você não esconde. De Deus a gente vai esconder. Amém? De Deus nós não vamos esconder. Nós cometemos pecados só no pensamento. Nós cometemos pecados só de pensar. Só de pensar. Então você pode ter seu trabalho, você pode ter sua empresa, você pode ter seus negócios, você pode casar, você só não pode pecar. Amém? Então vamos repetir? Pode namorar? Mas não pode? É. Então o namoro da gente tem que ser de acordo com Deus. O namoro, pode namorar? Pode. Mas o seu namoro não pode te levar ao pecado. Você não pode. Posso trabalhar? Pode trabalhar. Desde que você, o seu trabalho não te leve ao pecado. Então nós temos que, como foi falado ontem, Deus falou assim, não tenha comunhão com as trevas. Não tenha comunhão com as trevas. Não estou dizendo que vocês não devam conviver com as pessoas do mundo, tal, etc. Porque senão você teria que sair do mundo. Então nós falamos assim, a gente compra de ímpio, a gente vende para ímpio, a gente trabalha para ímpio, a gente tem ímpio trabalhando com a gente, e etc, etc, etc. Mas nós levamos uma vida e eles levam outra vida. Nós temos uma maneira de pensar e eles têm outra maneira de pensar. Amém? Se você quiser fazer as coisas do jeito que o mundo faz, então você está servindo o outro. Se você quiser fazer do jeito que Deus quer que você faça, então você vai servir a Deus. Então você pode namorar, você pode casar. Você pode ter empresa, você pode trabalhar, você pode ser funcionário, você pode ser patrão, você pode ser qualquer coisa nesse mundo você pode ser. Você não pode pecar. E isso depende de quem? Depende de quem? De você. Às vezes a gente tem uma pessoa que apoia a gente. A gente, assim, querendo justificar o pecado, Eu arrumo o Luiz. O Luiz, que é uma pessoa simples, humilde e tal, etc. E eu começo, eu domino o Luiz. Para quê? Para o Luiz dizer para mim que eu não... Que eu não estou errado, que eu não estou pecando. Eu arrumo uma pessoa e põe uma pessoa para dizer que eu não estou pecando. Não é, fulano? Eu peco? Não, senhor. Eu peco? Não, senhor. Você acha que eu peco? Não, senhor. E aí, pronto, eu fico dos mais folgados, tranquilo. Por quê? Eu tenho aquelas pessoas que dependem de mim, que estão em volta de mim, e que não pode falar que eu estou pecando, senão eu ponho para fora. Se falar que eu estou pecando, eu corto a amizade com eles. Amém? Quem vai dizer se nós estamos pecando ou não é Deus. Quem vai dizer se eu estou servindo a Deus ou não é Deus. Jesus disse assim, ó, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por isso é que eu sei que eu estou certo. E ele então deixou pai, mãe, deixou tudo, etc. Porque ele tinha certeza que ele estava certo. Por que que ele tinha certeza que ele estava certo? É porque Deus era com ele. Senhor, eis-me aqui. Fala o que que você quer. Senhor, a oração sua é respondida. Né? Você sente a presença de Deus. Você fala. A palavra está na sua boca, etc, etc. Você tem certeza que Deus é com você. Amém? Vamos repetir o versículo? Repete o versículo para mim. Quem quer repetir? Aquele que me enviou, todos nós aqui somos enviados. Todos nós não somos enviados. Se nós estamos aqui é porque nós somos enviados. E aí eu não consigo servir a Deus. Não consigo servir a Deus. Mas eu fui enviado para servir a Deus. Eu fui enviado, eu não tenho outra finalidade, não. Eu estou nesse mundo com uma finalidade. Qual? Servir a Deus. Como que eu sei se eu estou ou não estou servindo a Deus? Jesus deixou claro aí no versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. Deus é com você? Deus está com você? Você tem absoluta certeza disso? Então fica tranquilo, meu irmão. Que você está certo. Pode continuar fazendo o que você está fazendo, porque você está certo. Porque Deus é com você. Amém. Pronto. O que é servir a Deus?
Tá bom.
Não cometer pecado.
Pronto.
Não pecar.
Pronto.
Não pecar.
Então, resolveu o problema.
Andar com Deus e não pecar.
Isso.
Não pecar.
Pronto. Você está pecando?
Tô.
Não pecar.
Você tem pecado?
Tem.
Mas está diminuindo?
Está diminuindo. Graças a Deus.
É, né?
Graças
a Deus. Então você está aprendendo?
A não pecar.
A servir a Deus.
Amém.
Você serve a Deus?
Mais ou menos.
Serve. Né? Você está na luta, ainda não resistis até o sangue, na luta contra o pecado. Por que que eu estou lutando contra o pecado? Para mim servir a Deus. Qual a vantagem que eu tenho de servir a Deus? Qual a vantagem que tem de servir a Deus?
E...
Porque Deus é contigo.
Deus vai ser com você. Você pensou, Deus sendo com você nesse mundo?
Muito bom.
Haja água para beber. Haja uma mulher bonita para mim casar com ela. Amém? Deus é com você. Se Deus for com você, em todos os sentidos. Amém? O pneu furou no lugar onde não tem como, Senhor. O pneu furou. Furou não, meu filho. Olha direito, tá? Para você ver. Você vai olhar, o pneu não está furado. Anda sobre as águas. Você tem que passar daqui para lá e aí o mar está impedindo. O povo era com Deus, Deus era com o povo. O que que aconteceu com o mar? Abriu, é isso que era com Deus. Senhor, o povo tem sede. Ele saiu, tocou na... Pegou, chamou Moisés, falou para Moisés, toca na rocha e vai sair água. Qual a vantagem de servir a Deus?
É, o salário que paga é diferente, né? A moeda serve para outras coisas.
Isso. Tá vendo? Qual a vantagem de servir a Deus?
É que onde eu estiver, Ele vai estar comigo, né?
É.
Onde eu estiver.
Tu que você precisar,
Ele vai fazer.
Ele vai fazer.
Amém.
Isso é uma prova.
Que eu sirvo a Deus.
Que você serve a Deus e que Ele é com você. Amém? Tem vantagem? Ah, tem diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus?
Tem diferença.
Por quê?
Porque o que serve a Deus tem Deus toda hora.
Pronto. Compensa servir a Deus?
Compensa.
Mas compensa com gosto de gás, assim, compensa mesmo.
A gente fala compensa, mas não sei porque
mas
a gente
é
não
muito,
serve, então.
É. Mas aí, pois é, mas você está servindo, você está se esforçando, não está se esforçando? Você não, lá no fundo, bem no fundo.
Ah, no fundo.
Você não quer servir a Deus?
Eu quero.
Você não fica, assim, você não chega a ser, meu Deus, olha, o quanto eu gostaria de servir a Deus, como deve ser servido, porque tem coisa melhor ter Deus conosco? Eu precisava de mais alguma coisa? Eu precisava de mais alguma coisa se eu tivesse Deus? Amém? Batei, batei e abri-se-vos dá. Se a pessoa, aquela pessoa assim, que só dá um toque em Deus, já abre. Só dá um toquinho assim, ó. Não precisa de... Não. Só dá um toquinho. Batei, batei e abrir-se-vos dá. Buscai-me e achareis. Onde eu estiver, você vai estar também. Compensa servir a Deus, gente? Então, compensa não pecar? Compensa lutar contra o pecado? Eu não posso servir a Deus pecando, dando liberdade ao pecado, não se preocupando, não levando em conta, fazendo as coisas que vêm na minha cabeça. Não, eu não posso, eu tenho que fazer do jeito que o meu patrão, o meu senhor quer que eu faça. Compensa servir a Deus?
Compensa.
Por quê, filho?
Porque eu vou ter Deus comigo.
Pronto. Amém? Olha, eu vou colocar as minhas leis no seu coração, na sua mente, as inscreverei. E eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Essa é a regra. Eu vou colocar na sua cabeça o que eu quero. Vou colocar na sua cabeça os meus mandamentos, as minhas vontades, os meus desejos. Este é o concerto que farei com ele depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em seu entendimento. É o que eu quero, é o que o patrão quer. E jamais me lembrarei dos seus pecados. Não quer saber do seu passado, não quer saber do que você fez, quer saber o que você vai fazer daqui para frente. Eu assinei sua carteira hoje. Eu coloquei você hoje aqui na empresa. Agora, o que você fez lá para trás, eu não quero saber. Se você fizer certo daqui para frente, é o que me interessa. É o que me interessa. Não vou me lembrar de outros seus pecados. Hebreus 8. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, no seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus. E eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Quando nós começamos falando exatamente isso, que você é responsável. O seu próximo, o seu irmão, vai fazer o que Deus exige dele. A mulher vai fazer o que Deus exige dela. E o homem vai fazer o que Deus quer que ele faça. Amém? A namorada e o namorado. O que que o namorado tem que fazer? O que Deus exige do namorado. E a namorada? O que Deus exige da namorada. Porque se os dois falarem, já, né? Falaram, eu entrar em acordo ali, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que nós queremos. Amém? Não vai ser um namoro, não. Um resiste o outro. Um tem que resistir o outro. Não, eu estou fazendo isso do jeito que Deus me orienta. Um resiste o outro. Pronto. Se o outro quer pecar, amém? Um quer pecar, o outro não quer. Tem jeito de pecar? Um quer pecar, o outro não quer. Marido e mulher, quando um não quer, dois não brigam. Quando não quer, dois não brigam. E não ensinará cada um ao seu próximo. Porque cada um vai fazer o que ele tem que fazer, gente. Cada um vai fazer o que ele tem que fazer. Não tem negócio de... Cuidado com... Porque isso é que é a desgraça. É porque um fica olhando o outro, um fica com inveja do outro, um fica observando o outro. Ah, tá dando certo para fulano, eu vou fazer do jeito que fulano faz. Aí um cai num buraco. Ele falou, pode um cego guiar outro cego? Não cairão, por acaso, todo mundo no buraco? Não vai fazer. Não, eu não vou fazer. Eu vou namorar do meu jeito. Do meu jeito. Que jeito que é o seu jeito? O jeito que Deus me ensina. Do jeito que Deus me orienta. Aí, às vezes, o namorado serve a Deus. A namorada não serve a Deus. Vai ser uma luta. Vai ser uma luta. Aí, às vezes, a pessoa fala, você tem que ser mais claro, você tem que rasgar a chita, né? Tem que ser mais claro. É, mais claro do que nós estamos falando, não tem jeito. Não estou falando, não é pregação para namorado hoje, não. Você falar, o que falou outra manhã? Foi sobre o namorado. Aí o resto tudo já ficou para trás. Não, estou citando o caso, empresário, patrão, servo, etc., funcionário, mulher, esposa, marido, marida, tudo, todo jeito, não tem, cada um tem que fazer para agradar a Deus. Deus diz assim, faz como quem quer agradar a Deus. Amém, gente? Pronto, terminamos. Terminamos. Então, Ramiro, servir a Deus, Ramiro. Pronto, acabou. Servir a Deus, Bruno. Amém, Godoá? Acabou. Não tem briga, não tem confusão, tal, etc. Judas estava ali encostadinho, Jesus servindo a Deus, e Judas não estava servindo a Deus. Às vezes a pessoa está bem próxima de nós, e não serve a Deus. Está próxima de nós. Não serve a Deus. Mas eu quero servir a Deus. Amém? Josué foi bem claro. Olha, sirva você o Deus que você quiser. Eu vou servir a Deus. Sirva você o Deus que você quiser. Eu vou servir a Deus. O que, que eu vou fazer? Vou lutar contra o pecado. Por quê? O pecado me impede de servir a Deus. Atenção! O pecado... Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, Jesus. Que coisa difícil, Senhor, é essa luta contra o pecado. O pecado não nos permite servir a Deus. O pecado faz oposição. Ele faz separação entre nós e Deus. O pecado nos separa do Senhor. Como é que nós podemos servir a Deus e o pecado ao mesmo tempo? Como é que nós podemos fazer a vontade de Deus e a vontade do inimigo ao mesmo tempo? É difícil, Senhor. É muito difícil. E é uma coisa pessoal. O Senhor disse, quem quiser me servir, quem quiser fazer a vontade de Deus, como eu fiz a vontade de meu Pai, quem quiser servir a Deus, rompa com o pecado. Nós fomos servos do pecado. Hoje nós somos servos de Deus. Nós servimos a carne, pensamento. Servimos ao homem. Mas hoje, não. Hoje nós não servimos ao homem. Hoje nós servimos a Deus. Tudo que nós fazemos é para agradar a Deus. Tudo que nós fazemos é para agradar o nosso Senhor. E nós levamos uma vida tranquila, esperançosa, feliz, satisfeita, porque Deus é conosco. Deus é. Graças a Deus. Isso é que importa. Que Deus seja conosco. Amém, Jesus. Amém. Oh, aleluia. Amém e amém. Aleluia. Amém, Jesus.
Alcancei, teu amor me encontrou. cercados de amigos, e nada me faltou. De joias me cingiu, diamantes e rubis, mas um dia não sei, só sei que me enganei e saí a gastar tudo que eu tinha. Dei as costas para ti, mergulhando em minhas ilusões, e me perdi em sofrimentos. Eu caí, e essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Eu lembro da paz, do amor, dos amigos. Lembro da alegria que eu tinha. Dai-me de novo, ó Pai, restaura minha comunhão. Como filho eu volto pra ficar e sair a gastar tudo que eu tinha. Dei as costas para ti, mergulhando em minhas ilusões, e me perdi em sofrimentos. Eu caí, e essa dor me fez lembrar do meu antigo lar. Eu lembro, lembro da paz, do amor, dos amigos. Amém, amém. Eu lembro, lembro da alegria que eu tinha. Dai-me, Senhor, dai-me de novo, ó Pai, restaura minha comunhão. Como que eu volto pra ficar? Aqui é o meu lugar. Como que eu volto pra ficar?
Amém.
Como que eu volto pra ficar?
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando.